Continuando sobre o conceito de direções, nós falamos sobre rezar direcionado para Yerushalayim, ou direcionado para Israel. E eu queria hoje entrar um pouco mais a fundo nisso. E um conceito muito interessante, uma discussão muito interessante que existe entre os nossos grandes mestres. É lógico que antigamente era um pouco mais complexo. E por isso, de uma forma geral, se nós olhamos no Shulchan Aruch, no Código de Leis, a exigência é que a pessoa reze voltada para Israel. Não se exige uma precisão. Voltado para o lado de Israel. Você mora a oeste de Israel, vira para o leste. Você mora ao norte de Israel, vira para o sul. E assim por diante. No entanto, com o passar do tempo, nós passamos a ter uma precisão muito maior. Por conta dos mapas, por conta das bússolas. E hoje em dia, então, nem se fala. Tendo um GPS, qualquer celular, você consegue... Não, é, não são todos que têm bússola, mas mais ou menos dá para você se direcionar com uma precisão muito grande para saber para onde fica Israel. E, logicamente, por conta disso, nós podemos rezar com uma precisão muito maior. É interessante que tem até uma fábrica de sidurim que fez, há muitos anos já isso, um sidur que na capa tem uma bússola e tem tracinhos em volta da bússola na própria capa com o nome das grandes cidades, as maiores cidades com comunidade judaica pelo mundo, para a pessoa saber para onde tem que rezar. Ele já aponta lá direitinho, você vira o sidur, quando está apontando a bússola naquela cidade, você sabe que você está agora na direção de Yerushalayim. Até mencionei outro dia também que na Elal tem isso no voo, mas... Eu gostaria de explicar essa discussão. Ela envolve uns conceitos de geometria que tem nomes bem complicados, mas vamos tentar simplificar. Talvez é um pouco difícil de explicar, então vai facilitar para você entender, a não ser que você entende bem de geometria. Pegando uma bola, uma esfera na sua mão, vai ficar um pouco mais fácil de explicar. Mas vamos primeiro começar o seguinte. Se eu tenho dois pontos no mundo, e eu quero saber qual é a direção de um para o outro, qual a linha que une um ao outro. Se eu tiver tudo num mapa, fica extremamente simples. Se eu tenho dois pontos no mapa, você coloca a régua e você consegue traçar a linha que liga um ponto ao outro ponto. E baseado nisso, você sabe qual a direção em relação à bússola. Lembrando que a bússola funciona com 360 graus, onde o norte é o zero, o leste 90, o sul 180, o oeste 270. E aí você põe, então, um transferidor em cima e você vai saber exatamente qual é o ângulo em relação ao norte que você precisa ficar para rezar. E aí, tendo uma bússola, você vê para onde é o norte e, baseado nisso, vai saber para qual direção rezar, para rezar, assim, com mais precisão, para o lado de Israel. Isso é uma forma de se traçar uma linha, que seria traçar uma linha no mapa. E esta é uma forma que é muito utilizada, principalmente em navegação marítima, rodovias. Geralmente se usa esta forma para se traçar uma reta, uma estrada, um caminho, uma rota de um lugar para o outro. Então, esta seria uma forma de se direcionar para Yerushalayim. Olha no mapa, vê, e baseado nisso, você sabe para onde rezar. Então, só para dar um exemplo aproximado, em São Paulo, para você rezar para a direção de Israel, baseado neste esquema de linha reta para Yerushalayim, a pessoa precisa rezar a 54 graus do norte. 54 está bem perto dos 45. Ou seja, que para em São Paulo a pessoa rezar na direção de Israel é praticamente na direção nordeste. Não é preciso. Se a pessoa quer ser precisa, são 9 graus depois do nordeste. Mas de qualquer forma, é mais ou menos isso. Só que, e aí entra a nossa bola, a nossa esfera, se você pegou. Imagine, por exemplo, na sua bola, um ponto onde você considera que é Israel. Está mais ou menos baseado no que você conhece do mapa. Então, Israel ficaria aí, logicamente, acima do Equador. Muito bem. Vamos imaginar um ponto que está do outro lado da bola, no mesmo hemisfério norte, um ponto como o norte do Canadá, ou até Alasca. Então, seria um ponto que é bem para cima da bola. No norte da bola, assim, bem lá em cima, quase perto do Polo Norte, só para imaginar. Nós podemos aqui traçar duas retas que vão ligar um ponto ao outro. Uma é aquela que você vai imaginar direto, que é ligando um ponto ao outro. Simplesmente como você faria num mapa. Liga um ponto no outro. Esta é uma forma. A outra forma seria procurar o caminho que é mais curto entre um ponto e o outro, levando em consideração que nós temos a curvatura da bola. Se você traça essa linha reta, vou falar usando expressões totalmente erradas, tá? Só para dar para entender. O seu dedo, quando for passar de um ponto para o outro, nessa linha reta imaginária, estaria passando pelo ponto mais gordo da bola. Isso significa que a distância é muito maior. Eu poderia ter uma distância muito menor entre um ponto e o outro. E essa distância seria passando por cima da bola. Se eu passar o meu dedo por cima da bola, caminhando praticamente pelo polo norte, pela ponta de cima da bola, eu vou chegar muito mais rápido no ponto que eu defini como Israel. Espero que deu para entender. Se você pegar uma bola, você vai entender isso facilmente. Existem duas formas de se olhar qual o caminho. Existe o caminho que você vai fazer como se uma linha reta imaginária, porque não é reta uma vez que é um globo, mas é uma linha reta, e no mapa isso fica bem evidente. Ou eu iria buscar qual o caminho menor que tem de um ponto ao outro, levando em consideração que é um globo. E tem partes que são mais gordas, entre aspas, da bola e partes são mais finas da bola. Isso vai levar a uma distância menor se eu fizer um caminho, às vezes, diferente, alternativo. Isso significa que, por exemplo, no Canadá, eu teria aqui duas opções para rezar voltado a Israel. Uma opção seria eu rezar em linha reta para Israel. Essa linha reta para Israel seria rezando a 106 graus. Quer dizer, rezando praticamente para o sudeste. O Canadá está lá em cima, Israel está muito mais baixo, a oeste mais para baixo, a leste muito mais para baixo, então eu estaria rezando para o sudeste. Essa seria uma opção. Mas se eu for calcular o caminho mais curto para Israel, no Canadá, eu teria que rezar para o grau 29. Grau 29 é antes do Nordeste. Olha que diferença. Rezar ou para o Nordeste ou para o Sudeste. Existem essas duas opiniões nos nossos mestres. Qual é a forma correta de se rezar? Quem mora num lugar assim que tem essa diferença gritante vai ter que seguir o costume local. Com certeza existe um costume local. Presumo eu que pela linha reta e não pelo caminho mais curto, mas provavelmente devem ter lugares que sim fazem conforme esse caminho mais curto. Isso vai variar de lugar para lugar e a pessoa segue o costume local. No caso de São Paulo, que nós falamos antes, a diferença é muito pequena. É a diferença de 54 para 57 graus. Então a diferença não é relevante, nada relevante. Mas dependendo do lugar, temos uma diferença assim drástica, como por exemplo no Canadá. Nos Estados Unidos também tem essa diferença, não é tão drástica como no Canadá, mas também existe essa diferença, relativamente bem grande. E aí vai vir a pergunta, será que tem algum ponto onde daria para rezar para lados opostos? Porque ambos chegam em Israel. Quer dizer assim, quando você está no Brasil, óbvio que você poderia rezar também na direção inversa. Em vez de rezar para o Nordeste, se eu rezar para o Noroeste, um pouco mais inclinado, eu também estaria rezando para o lado de Israel, afinal de contas é um globo. Mas certeza que tem que se buscar o caminho mais curto. E por isso que se reza para o Nordeste. Mas o que aconteceria num ponto onde você está exatamente no meio, que para os dois lados dá na mesma? É equidistante. De fato, num ponto como esse, você poderia escolher o para cá ou para lá, daria na mesma. Daria na mesma. A maioria desses pontos estão no mar. A maioria. Tem um outro ponto que sim está na terra, por exemplo, no Alasca. Não sei se tem muita gente por lá, muito judeu por lá para rezar justo nesse ponto. Mas existe esse ponto. O que também existe, que é bem interessante, é o ponto que é chamado de antípoda. Antípoda é o ponto oposto num globo. Aquele famoso, se eu cavar em Jerusalém, cavar sem fim, onde é que eu vou chegar do outro lado? Esse ponto é chamado de antípoda. Bom, a antípoda de Jerusalém fica no meio do Pacífico. Então, não corre o risco de alguém estar lá. Talvez de navio, talvez de avião. Quando a pessoa está na antípoda, se nós formos traçar a linha reta, vamos ter duas opções, ou para cá ou para lá, certo? Igual muitos outros lugares que nós falamos, que vai ter essa opção de 180 graus de diferença. Se nós seguirmos aquele princípio do caminho mais curto no globo, quando você está na antípoda, a princípio, todos os caminhos têm o mesmo tamanho. Todos os caminhos são idênticos. Pode ser que por conta do famoso achatamento da Terra tenha alguma diferença, mas a princípio, se a pessoa está na antípoda, segundo a segunda opinião, rezando para qualquer direção, ele está rezando para Yerushalayim. Interessante, isso é uma coisa bem teórica, porque é muito difícil da pessoa estar justo ali. Eu nem sei se tem voos que passam por esse ponto ali no Pacífico. Provavelmente não. Então, é uma coisa que, talvez, navegando, a pessoa chegaria nesse ponto, mas é tudo só bem, bem teórico, mas é interessante. Interessante saber dessas coisas. Então, basicamente, assim que funciona, existem as duas opções. Quando você está em Israel, por exemplo, não tem grandes diferenças. Na Europa, não tem grandes diferenças entre uma opinião e a outra. Na Rússia, sim, já tem diferença. Então, tem alguns lugares que tem diferença. Geralmente, esses lugares são no hemisfério norte, mais para os extremos. Por isso, Canadá, Estados Unidos, Alasca, com certeza. Provavelmente na Groenlândia também seja. Um ponto desses tem que dar uma analisada, mas provavelmente também. Mas vale pelo estudo e para ver como que a Torá lida com esses mínimos detalhes de escolha para onde a pessoa deve rezar.